um domingo bonito, bacana, né? Com certeza vai ser esse dia, né? Vamos torcer para que seja um domingo de sol, um domingo bonito, para que a gente faça uma procissão aí muito linda, melhor do que do ano passado, meninos.
Perfeito. Começa a missa é às 9:30, né? Quem vai celebrar? Já acertou, já, Reinaldo?
Já, sim. Fica a cargo aí da Catedral de Indaí, Padre Rafael, que vai presidir as solenidades, meus, junto com sua equipe, né? Vai ser uma missa muito bonita. Então, para coroar aí a nossa procissão, a nossa festa em homenagem a São Cristóvão, meus.
Tá certo. Ô, Reinaldo, e qual a expectativa aí no número de caminhões e veículos participando dessa procissão veicular?
Andemir, a cada ano supera a expectativa nossa, né? Ela vem crescendo ano a ano, né? Ela cria corpo a cada ano que passa, e esse ano a gente quer superar ainda do ano passado, que já foi muito grande, foi bonito, teve presença aí de muitos caminhões, muitos carros, né? E também, meus, a gente sabe que não é só motorista profissional, né? Aquele um que tem o santo lá como seu protetor, aquele um que usa seu automóvel diariamente para ir ao serviço, voltar do serviço, levar a criança no colégio, ir ao supermercado. Tem muitos, esse pessoal também que participa, e é bem-vindo aí à nossa procissão, meus, né? Porque é o dia de São Cristóvão, protetor dos motoristas, né? Que todo mundo é motorista também, né? Mesmo que não a realize como sua profissão, mas tem no dia a dia a função de motorista. Então a gente espera esse ano um movimento muito maior ainda do que foi em 2025.
Ô Reinaldo, bom, daí faz a procissão, termina em frente ao Parque da Uva, benze os veículos e ali dispersa, é isso?
Exatamente, a dispersão nossa é a bênção do veículo, né? Já é porque tem um número muito grande, né, de caminhões, de carro, então ali é mais fácil para fazer a dispersão, né? A gente estava tentando trabalhar isso para fazer um dia inteiro, né, como se fosse assim uma festa do motorista, né? A gente está pensando muito nisso, Edmilson. E a gente queria até levar lá para a nossa sede de campo, né? Mas é meio distante aqui, é no bairro afastado de Jundiaí, né? Bairro do Medeiros, né? Em procissão, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas estamos estudando, Edmilson, para fazer isso e deixar o dia assim dedicado ao santo, né? Um dia inteiro, fazer lá uma festa bem organizada mesmo, né, porque a gente passa o dia todo lá comemorando o dia. Mas isso aí é mais pra frente, né, meu? Vamos ver se a gente consegue tá tocando esse projeto nosso.
Reinaldo, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de esportes. O sindicato está preparando já o torneio de futebol que acontece aí para comemorar um aniversário do sindicato no mês de outubro, né, afinal?
Exatamente, Deus. Termina no mês de outubro, onde é o mês de aniversário da entidade, né? Onde a gente faz aí as comemorações. As inscrições já estão abertas, Deus, a partir agora do dia primeiro, né? Já abriu as inscrições. Quem tem sua equipe pode estar se inscrevendo. Vai até o dia 20 de agosto, né? Onde a gente inicia o nosso campeonato a partir do final de agosto, né, inicia o campeonato. Então a gente tem aí um período aí de uns 40 dias para inscrição das equipes, né? Você que tem sua equipe, corre, vem até o sindicato, apresenta ela, se inscreva. Lembrando, Edmilson, que aí é só para a categoria mesmo, né? Só para associados da entidade, né? A gente vê esse ano aqui, já o segundo ano consecutivo que vamos realizar na nossa sede de campo, né, no nosso campo, preparamos ele, já tá bem bacana aí para estar recebendo as equipes, para a gente fazer uma festa bonita agora esse campeonato, o nono campeonato de futebol Sintracargas.
E quantas idades, vocês têm assim uma meta de times inscritos ou não?
Mesmo por enquanto nós não temos, não dá ainda para a gente saber, né? Muda muito, né, de ano para ano, né? Para você ter uma ideia, em 2024 a equipe campeã não se inscreveu em 2025, que é lá da cidade de Caieiras, né?
É.
A equipe não conseguiu se inscrever por conta de que muitos já não estavam mais nela, né? Então a gente não sabe se a mesma equipe que escreveu em 2025 vai se inscrever em 2026. A gente aguarda aí que aumente esse número, né? Pra gente fazer uma festa bem bacana, bem bonita. Mas tem, é bem representativa, viu, Deus? Tem muitas equipes que participam, né? Esse ano aqui a gente espera aí superar todas elas, né? Pra gente fazer aí um campeonato maravilhoso.
Ô, Reinaldo, pra gente finalizar, tem premiação?
Sim, meus, todos os nossos campeonatos têm as premiações, né? Desde o goleiro menos vazado, a equipe mais disciplinada, o capitão, o vice-campeão e o campeão, né? A gente premia tudo, né? Inclusive em dinheiro a gente não pode, né, fazer em dinheiro, mas a gente dá um valor, né? O ano passado foi um valor de R$ 1.800 em materiais esportivos, né? Que a equipe campeã retira lá para equipar ainda mais a sua equipe, os seus jogadores, né? Esse ano não vai ser diferente, né? A gente já está discutindo aí a premiação, vamos dar uma elevada aí esse ano, acho que vai ser na casa de R$ 2.000 em materiais esportivos, né? E além da medalha aí dos participantes, meu. Então todo mundo que participa vai ter lá no mínimo uma medalha, né? Vai estar lá. Levando essa lembrança aí do nosso nono campeonato de futebol.
Perfeito, Reinaldo. Desejo que você tenha aí um excelente dia e uma semana melhor ainda aí, né? Vamos ficar na expectativa aí pelo campeonato de futebol e também pela procissão veicular aí do dia do motorista. Grande abraço.
Obrigado, Edmilson. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Um bom dia.
Reinaldo Rabelo, presidente do Sintra Cargas, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do trabalhador aqui na cidade. Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí. Ouvinte Cidade, na última sexta-feira, no dia 3, eu estive lá na sede do Sindicato dos Bancários, aqui na Rua Prudente de Moraes, fui, né, acompanhar o lançamento do livro dos 40 anos da entidade, que teve lá uma produção em várias mãos, né, encabeçado por Gerson Carlos Pereira, que é historiador, e ele assumiu aí esse projeto e juntamente com os demais companheiros ali produziram uma obra de arte, um best-seller, porque o negócio é muito bacana e se você quiser ler e conhecer um pouco dessa história, esse livro já está à disposição. Quem vai contar pra gente um pouco mais sobre essa situação é a presidenta do Sindicato dos Bancários, Letícia Mariano. Letícia, bom dia, um prazer ouvi-la aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, bom dia, ouvintes da rádio. Nós fizemos esse lançamento no último dia 3, né? E como bem disse, o livro está muito bom, viu? É algo que eterniza a história do sindicato. O sindicato de 40 anos de luta, nós conseguimos, em algumas páginas, né, retratar pontos importantes da trajetória do nosso sindicato. O ouvinte da rádio, Edmilson, pode adquirir esse livro, viu? É só entrar em contato no sindicato e solicitar o livro. Vai lá retirar e tá tudo certo.
É gratuito?
É gratuito, não tem custo nenhum, porque a gente quer eternizar mesmo a história do sindicato, né? A gente sabe que tiveram tantos movimentos que foram importantes para a construção da cidade de Jundiaí, e o sindicato é um desses movimentos. Então, qualquer pessoa pode retirar o livro lá do sindicato. Só avisa a gente antes, reserva, né? E pode retirar.
É, vocês já fizeram aí o presente, por exemplo, para a biblioteca Professor Nelson Futch, né? Que é muito importante ter um livro desse lá, né? Porque às vezes as pessoas vão fazer pesquisas e precisam, e vão até a biblioteca, né? É, sempre foi assim, né? É, vocês já mandaram para lá? Vão mandar? Os sindicatos, as outras entidades receberam um exemplar também para ter guardado essa história?
Exatamente, Edmilson. Nossa ideia é que as pessoas, ao procurar, terem a história para fonte de pesquisa, né? O Gerson é um historiador, então essa era a principal preocupação dele, né? E nós iremos enviar o livro, né? Nós começamos os envios, né? Para os sindicatos, para as bibliotecas, a gente vai enviar também para o DIES, né, que é um importante parceiro do movimento sindical, as universidades. Então, a ideia mesmo é disseminar a informação.
Tá certo. Letícia, vamos falar de campanha salarial. Como é que está a situação aí? Nós estamos aí há poucos meses, primeiro de agosto, é a data base, né?
Isso. Na verdade, é primeiro de setembro.
Ah, é de setembro,
né?
Tá.
É de setembro, mas A nossa campanha já começou, né? Já disse algumas vezes aqui para os ouvintes da rádio. E essa semana a gente chegou em Jundiaí, fazendo uma mobilização muito bonita no centro da cidade. Dialogamos com a população, entregamos material para a população também. Então foi um momento muito importante para a nossa campanha, para a construção da nossa campanha aqui na cidade. Vou fazer uma reflexão com você. Essa semana nós tivemos uma mesa sobre emprego. E a gente teve um importante boom na categoria de número de agências, contratações, na década de 2005 e 2015. Você lembra que tinha uma rua de banco aqui em Jundiaí, no centro, Edmilson?
Eu lembro. A Rangel Pestana era a rua dos bancos.
Pois é, então. Tinha mais de 11 agências bancárias na Rangel Pestana. Sabe quantas temos hoje?
Não.
4.
Nossa, perdemos 7.
4 agências. Pois é, isso só na Rangel, hein? Só na Rangel Pestana. Aí eu tava fazendo um levantamento aqui, o Itaú, por exemplo. Nós tínhamos em Jundiaí mais de 15 agências do Itaú. Hoje temos 7. O Santander nós tínhamos 9. Hoje temos 2. 2 agências. Então, a quantidade de empregos que foram perdidos, a quantidade de agências que foram fechadas e como a população ficou na mão, né, Edmilson, nesses últimos anos, com essa política dos bancos, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para você, talvez você nem saiba, até porque não é problema do sindicato, mas onde era o Santander aí que eles mudaram? O que será que vai ser feito daquele espaço, hein?
Então, o Santander agora ele foi lá para onde é Marisa, né?
É.
E lá dizem os rumores que seria um busca-busca, mas não temos nada oficializado. E aquele prédio é um prédio histórico, um prédio antigo, o prédio do antigo banco Banespa, né?
É grande,
perdemos,
né?
Um espaço importante. Sim, é enorme aquele prédio, enorme, enorme. E assim, a gente faz esse recorte, né, Edmilson, do centro da cidade, né? Nos últimos anos pra cá teve um esvaziamento do centro, né? E muito também por conta das agências bancárias, né? Porque quando você tem mais uma concentração de agência, você move, você roda mais a economia no centro da cidade, né?
É verdade.
Perdemos isso nesses últimos anos.
Letícia, mais alguma coisa a acrescentar aqui? Você fique à vontade, viu?
Não, tá certo. Só reforçar o convite, né? Como toda semana estamos reforçando. Essa é uma preocupação do sindicato, é uma preocupação dos bancários, o número de agências, o número de atendimento. Eu tenho certeza que a população também se preocupa com isso. Por isso, nós temos uma campanha no ar, que é a campanha Mais Agências, onde a população pode entrar no nosso site e preencher um abaixo-assinado. Vamos fortalecer esse abaixo-assinado para a gente poder apresentar para a FENABAN isso daí.
Que você tenha um excelente domingo.
Igualmente, Edmilson, igualmente, ouvintes, um abraço.
Letícia Mariano, presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no nosso domingo debate o programa do trabalhador aqui na Rádio Cidade. O salário mensal médio pago a trabalhadores de micro e pequenas empresas registrou um crescimento entre 2022 e 2024, maior do que o verificado entre as companhias de médio e grande portes. Nos três anos, a remuneração média paga pelas micro e pequenas empresas passou aí de 2.700 para 2.900, o que representou um crescimento de 5% no período, já descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No período, os salários médios nas médias e grandes empresas tiveram um crescimento de 3,7%. É o que mostra o Panorama do Emprego 2026, estudo do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. E para conversar com a gente aqui no nosso programa, nosso convidado é Paulo Mendonça. Ele é presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região. Aliás, sindicato, Associação dos Aposentados, melhor, perdão, está preparando aí já o baile, né, desse mês aí, vai que cai no dia 28. Já contrataram a banda também, Paulão? Bom dia.
Muito bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, especialmente a você, aposentado e pensionista aqui de Jundiaí região. Edmilson, nós estamos fechando, né, os contatos aí, procurando a melhor opção para estar oferecendo a você, aposentado e pensionista, né? Porque a gente sabe que o baile é uma oportunidade que todos estão aguardando com muita expectativa, né? Já se tornou, assim, aquele momento de convívio com colegas, amigos, fazer novas amizades, dar uma desenferrujada nas canelas aí, curtir algumas músicas muito boas, né? Então a gente está vendo qual é a melhor opção, né? Uma banda que realmente aí o pessoal gosta, anima a moçada tudo aí. Então logo logo a gente vai estar anunciando aí, e com certeza esse mês aí a gente traz de volta para você, aposentado, pensionista, tá de volta aí o nosso evento, o Baile dos Aposentados, né? Então já tá nos a gente tá ainda, né, no começo do mês aí, mas a gente vai logo logo anunciar para você certinho qual vai ser a banda, e os preparativos aí estão a todo vapor, Edmilson. Então, logo logo tem boas notícias aí para pessoal que está aguardando aí com muita expectativa para a gente retomar o Baile dos Aposentados aí agora no mês de julho.
Bom, outra questão que eu queria saber de você com relação às viagens. Vocês estão preparando aí e contratando viagens para levar o aposentado, o pensionista, por um lazer, né? Quais os próximos destinos?
Olha, Vinícius, a gente sabe que as viagens sempre são, assim, uma opção muito procurada, né, pelos aposentados aqui na associação. Então, são muitos os destinos, né, que a gente já está fechando, já tem turma programada, né, mas tem aí, ó, vou falar aqui para não ir muito longe, né, a gente vai ter o Festival da Linguiça lá em Bragança Paulista, que é muito procurado também, além de ser muito saboroso, né, esse festival lá em Bragança Paulista. Quem já foi, gosta muito, vai todo ano, né? Então, anote aí na sua agenda e já dá uma procurada lá na associação para estar verificando e reservando sua passagem, né? Caldas Novas, tem até um cruzeiro pela América do Sul, tem Praia Grande, tem Santa Catarina, Chapecó, né? Tem passeio aqui pertinho, né? Que a gente gosta aí em Cabreúva, então é um dos destinos que a gente está organizando esses passeios aí. Então, você que gosta muito de estar viajando aí, não deixe de estar passando lá na associação, conhecendo esses destinos, ver qual é a opção, né, que vai atender os seus desejos aí para relaxar um pouco, descontrair, fazer novas amizades, né? Então são muitos esses destinos aí, e dá uma passadinha, toma um café com a gente lá, que com certeza você vai estar encontrando aquela opção que está procurando aí para dar uma relaxada, Edmilson.
Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Já tem data aí para o médico começar a atender ou já está atendendo aí?
Ainda não, Edmilson, nós estamos já verificamos lá, tem diretor nosso aqui que é engenheiro, né, está fazendo as adequações, né, na sala lá, tem que colocar uma maca, uma mesa para fazer ali a entrevista, né, com aquele que vai ser atendido pelo médico. Então logo logo a gente começa com esse atendimento aí, Edmilson. Muitas pessoas procurando, perguntando aí, e essa opção, né, que a gente vai colocar lá, profissional competente, né, como eu já disse em outras edições aí, esse profissional já presta serviço em outras associações aí, Itatiba, Valinhos, a gente conversou com o pessoal lá e todos estão muito satisfeitos com o tipo de atendimento que é prestado. Então, com os serviços que a gente vai colocar aí, desse profissional aí, a gente espera está atendendo essa demanda aí que muita gente cobrava aqui da associação, né? O pessoal cobrava muita questão de plano de saúde, né? Mas a gente sabe que plano de saúde, o custo está saltando os olhos aí, né? Não está fácil. E com esse atendimento, digamos assim, privado, né? O profissional atendendo de forma particular aqui na associação vai ser um passo muito importante no cuidado aí com a saúde que todo aposentado, né, as pessoas aí com mais de 60 anos estão procurando. Então logo logo a gente inicia esse atendimento aí e com certeza vai atender essa demanda e vai satisfazer essa necessidade de todo o aposentado e pensionista aí que a partir dos 60 anos mais, começa realmente a ter uma atenção especial, merece uma atenção especial, porque sem saúde, né, não adianta, nada vai para frente, né? Você não vai viajar sem saúde, não vai praticar esporte sem saúde. Então, tem que ter uma atenção especial e isso a gente está providenciando para logo, logo colocar à disposição dos associados, Edmilson.
Ô Paulo, um outro assunto que eu queria tratar com você aqui, eu estive presente no lançamento do livro de 40 anos do Sindicato dos Bancários e, né, vi lá atentamente que você faz parte dessa história. Parabéns, viu?
Ô Edmilson, obrigado, né, a gente está nessa luta, continuamos ainda, né, nesses 40 anos aí, lá no Sindicato dos Bancários, né, uma entidade que, sem dúvida nenhuma, representando aí o sindicato cidadão, né, aquele sindicato que não é corporativo, não olha só para as questões pessoais da categoria bancária, mas sim para todos os assuntos que interessam aí a comunidade, né, e o Sindicato dos Bancários é uma entidade que sempre foi parceiro aqui da Associação dos Aposentados, né, muitas demandas, muitos temas aí, a gente trabalhou junto com a Associação dos Aposentados. E agora, mais do que nunca, a gente está junto aí nessa briga, né? Principalmente com a questão de fechamento de agências bancárias, né? A associação sabe que o aposentado, o pensionista, né? Pessoas que às vezes não têm muita familiaridade, né, com aparelho de celular, com internet, e precisam de agências físicas, né? Então, a associação está junto com o Sindicato dos Bancários nessa questão de inibir, né, de impedir o fechamento de agências, que se mantenham agências bancárias físicas, né? Hoje tem um índice aí absurdo, cerca de 60%, 50%, 60% de municípios no estado de São Paulo não contam com uma agência bancária. Isso não pode ser aceito, né? Até estamos acompanhando aí o projeto do deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, que exatamente vai nessa direção, né? De impedir o fechamento de agências bancárias e que todos os bancos aí garantam, né? Aqueles que já têm agência física, né, garantam pelo menos um posto de atendimento em municípios, uma agência física para estar aí atendendo aquelas pessoas, né, porque você não pode ser obrigado a conhecer a fundo, né, tem que ser dado como uma opção, né, a internet, essas opções de smartphone, né, tem que ser uma opção, mas não obrigar aquelas pessoas a estarem manuseando esses equipamentos. Então, vamos acompanhar, né? E com certeza é uma bandeira que a Associação dos Aposentados, juntamente com os sindicatos bancários, vai estar levando à frente para garantir um atendimento mais humano, um atendimento com qualidade às pessoas que dela necessitarem, né? Que não tem aí esse conhecimento, né, de internet, de ficar manuseando os equipamentos aí, né? Então, vamos acompanhar e com certeza vamos estar garantindo esse tipo de atendimento a todos aqueles que necessitarem, Edmilson.
Perfeito. Paulo Mendonça, muito obrigado aí pelas suas informações. Desejo que você tenha aí um excelente domingo e uma semana melhor ainda.
Muito obrigado, Edmilson. Excelente domingo para você também, a todos os ouvintes. Boa semana a todos e até a próxima oportunidade, Edmilson.
Paulo Mendonça, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate. O Senado aprovou, no início da semana, o projeto de lei que autoriza a transferência automática de pensão alimentícia. A matéria foi batizada de Pix Pensão. Como o projeto já foi aprovado pela Câmara, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, o texto possibilita que os beneficiários peçam à Justiça a transferência automática mensal do valor. Atualmente, isso só é feito quando o devedor possui vínculo empregatício. Em outros casos, é necessário acionar a Justiça quando há atraso do repasse. O texto também prevê solução caso não haja saldo em conta. Nesse caso, a instituição financeira terá de informar a autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional para que torne indisponíveis os eventuais bens do devedor até que a dívida seja sanada. Para a autora do projeto, deputada federal Tabata Amaral, que é aqui de São Paulo, a medida torna mais ágil e efetivo o cumprimento da obrigação. A Polícia Militar de São Paulo tem 2.000 vagas de aluno soldado PM do quadro de praças para os sexos masculino e feminino. O cargo exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$5.500. Com o lançamento deste edital, já são aí 5.691 vagas de concursos em andamento, considerando aí os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda 2.397 vagas já autorizadas. As inscrições deverão ser realizadas somente no site www.vunesp.com.br até às 23h59 do dia 21 de agosto. O valor da inscrição é de R$100. No site estará disponível até o primeiro dia útil subsequente ao encerramento do período das inscrições, o boleto bancário para impressão e pagamento da taxa de inscrição, bem como os dados e códigos gerados na inscrição para efetivação de pagamentos instantâneos, PIX ou QR Code, né, da taxa de inscrição. O candidato poderá ainda efetuar sua inscrição em unidades fiscais do Poupa Tempo por meio do setor Poupa Tempo Digital. A remuneração básica inicial para o cargo do aluno soldado PM é de R$5.482,51. Os candidatos poderão escolher fazer os exames de conhecimentos parte 1 e 2 em um dos 51 municípios do estado de São Paulo disponíveis. Entre eles está Jundiaí. E o nosso Domingo Debate de hoje termina aqui. Prometemos voltar no próximo domingão, logo após o Afonso Pereira e o programa Bairros da Cidade. Vem aí o Cidade Notícias e, na sequência, o Mensagem Musical com o doutor José Carlos Figueiredo Brito, com o Pereira também, que faz toda a produção desse programa maravilhoso. Então, meu amigo, minha amiga, ó, não perca, hein? É daqui a pouquinho, tem aí uma mensagem musical e eles estão esperando você aí para acompanhar juntamente com eles, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, a gente volta no próximo domingão. Abraço para você, até lá!
Rádio Cidade, jornalismo com prestígio, qualidade e credibilidade. Não é fruto do acaso. Cidade. Rádio Cidade, líder em jornalismo.
Rádio Cidade, AM.
Líder de audiência. Cidade. É uma conquista diária. Rádio Cidade, 730 AM. Compromisso com a informação. Líder de audiência no rádio de Jundiaí região.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem. No Mensagem Musical. Música. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação às quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583 mil. Mensagem Musical.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350 ml, 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas, 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla, leve mais pague menos, 16 unidades, 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150 ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas, 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
Jundiaí vai ganhar um importante reforço na assistência aos pacientes que necessitam de hemodiálise e no acompanhamento de pessoas com doença renal crônica em estágios avançados. A Prefeitura está em processo de formalização de contrato com o Instituto de Nefrologia de Jundiaí, o INJ, para oferta de 34 cadeiras destinadas ao cuidado renal, o que vai beneficiar 204 pessoas e ampliar a capacidade de atendimento no município e em toda a região metropolitana de Jundiaí. O município conseguiu a habilitação da clínica junto ao Ministério da Saúde em março deste ano. E a Secretaria de Promoção da Saúde já está diligenciando as providências para iniciar os atendimentos. Pelo contrato, a pasta federal será responsável pelo custeio de cada paciente. Além da hemodiálise, a nova clínica também está habilitada para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica nos estágios 4 e 5. A hemodiálise é indicada quando os rins perdem a capacidade de filtrar adequadamente o sangue, removendo toxinas e excesso de líquidos. Trata-se de um procedimento de alta complexidade realizado por meio de tecnologia especializada. Até então, a única clínica habilitada no município já operava em sua capacidade máxima, o que levava muitos pacientes que precisam desse cuidado a serem encaminhados para outros municípios que também contam com clínicas habilitadas pelo Estado. Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha e Bragança Paulista. Além do deslocamento para outras cidades, outro impacto é a sobrecarga hospitalar. Muitos pacientes permanecem internados no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, mesmo após a estabilização clínica, por falta de vaga para a realização da hemodiálise, que compromete a rotatividade de leitos e o atendimento de outras demandas.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o Julho Amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O Julho Amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de morte e mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, desde aquelas silenciosas, que não causam sintoma. E quando vão causar algum tipo de sintoma, é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente está aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão está com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, pode ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção de hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas, de uso descartáveis. Mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível no SUS, eficaz e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, da mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimido super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus de hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
É, às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, equiterícia é um sintoma que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que em geral não foram vacinadas para hepatite B e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então que busque uma unidade de saúde, existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C. E não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esses vírus, detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico, o médico falou, ah, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá para o cidadão ali detectar isso?
É, existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara-crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes até campanha em estações de trem, em campanhas de rua, para a detecção, para a realização desses exames e detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo, ele falou ao jornalismo da cidade.
O mercado brasileiro de medicamentos à base de GLP-1, classe das chamadas canetas emagrecedoras, movimentou mais de 10 bilhões nos últimos 4 anos. O número é 5 vezes o registrado em 2021. Entre 2021 e o ano passado, o Ozempic liderou o mercado brasileiro em faturamento com cerca de 11,3 bilhões, seguido por outros medicamentos da mesma classe ou de terapias similares, como Forxiga, com movimentação de 4,6 bilhões, o Wegovy, que chegou a 4,3 bilhões, e o Monjaro, com 3,8 bilhões de reais. Também aparece na lista Jardiância, Saxenda e Rybelsus, todos voltados ao tratamento de doenças crônicas como diabetes e obesidade.
9 horas e 51 minutos.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com
a audiência. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, sim. Na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos, quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país, é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa. Esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né, porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né? Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né, o tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo. E por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir, e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Foi um salto impressionante.
Uhum.
Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, tá? Legal, Oxalá.
É,
muito bom.
É, sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos,
uhum.
E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um embrólio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança,
uhum.
Ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só para destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário, um é a Anvisa,
uhum.
Então assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental, a Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica,
uhum.
Ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada, ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está... E como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Os novos casos de câncer no mundo devem saltar de 20 milhões para 35 milhões por ano até 2050, o que representa um aumento de quase 80% nas próximas três décadas. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que aponta a doença como a segunda principal causa de morte no planeta, atrás apenas das complicações cardiovasculares. A estimativa atual indica que uma em cada 5 pessoas desenvolverá algum tipo de tumor ao longo da vida. Quando também são considerados os impactos sobre familiares próximos e cuidadores, as projeções indicam que cerca de 92% da população mundial será afetada direta ou indiretamente pela doença em algum momento. O estudo da OMS expõe um cenário de grave desigualdade no tratamento, mostrando que as chances de sobrevivência dependem diretamente da renda do paciente e do país onde ele vive. Enquanto nas nações desenvolvidas, o acesso aos medicamentos prioritários chega a 94% dos pacientes, nos países mais pobres esse índice despenca para apenas 9%. Entre as principais causas para o avanço do câncer, os especialistas destacam as mudanças no estilo de vida da população global, impulsionadas pelo crescimento da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo e da poluição do ar. O câncer de pulmão, inclusive, segue na